DW. Jornal da Noite.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Raquel Oreiro e comigo tenho Nádia Issufo. Vamos aos destaques. Fraca afluência e problemas nos cadernos eleitorais na segunda volta das intercalares de Nampula, em Moçambique.
Houve mesas que houve assembleias de voto que praticamente não tinha ninguém para votar. Lutamos com receio de que os níveis de abstenção ultrapassem os 75% que observamos na primeira volta.
Ainda em Nampula, a Rádio Encontro denuncia a sabotagem das suas emissões em época de eleições intercalares.
A ameaça maior, que para nós também é grande preocupação, é que tenham bloqueado e sufocado ao mesmo tempo o nosso sinal de emissão, tanto é que os ouvintes nem podem captar com muita facilidade o nosso sinal de áudio.
6 meses depois das eleições, Angela Merkel tomou posse como chanceler alemã. A fraca afluência nas mesas de voto e problemas nos cadernos repetiram-se na segunda volta das eleições municipais intercalares em Nampula, norte de Moçambique. Apesar da existência de técnicos dos órgãos eleitorais, muitos cidadãos dizem que tiveram dificuldades em votar. Os órgãos da administração eleitoral reconhecem os problemas, mas minimizam-nos garantindo que foram resolvidos. O nosso correspondente em Nampula, Sitoy Lutschek, tem mais detalhes.
A votação da segunda volta para a eleição do edil de Nampula, a terceira maior cidade moçambicana, terminou por volta das 18 horas locais, a altura que iniciou a contagem de votos. Mas, à semelhança da primeira volta, 24 de janeiro passado, alguns problemas prevaleceram. Um deles foi a falta de afluência e problemas de nomes nos cadernos eleitorais, segundo o cidadão Santos Felisberto.
Faltou do aconselhamento. Fora da campanha, nesse caso, que o Estado deveria criar alguns mecanismos, como sensibilizar as pessoas a ir votar e não simplesmente esperar na altura de campanha. Isto para evitar que esteja uma pessoa no poder, a pessoa que nem nós gostamos que esteja. Queremos que alguém esteja melhor votado.
Edmundo Manuel, outro cidadino, votou na escola primária Dinamo Atrobé, próximo da sua residência, sem problemas, mas lamentou a fraca participação.
Talvez, como também estamos a falar também desta área de Dinamo Atrobé, talvez tenha nada a ver também com alguns municípios aqui, talvez tenham interagido com seus problemas de machambas, com outros seus trabalhos também.
Também a Sala da Paz, grupo de organizações da sociedade civil que observa a votação, confirma estes problemas. Ela suspeita que as abstenções possam ter sido mais elevadas, ultrapassando os 75% da primeira volta. Juma Iuba é o porta-voz da organização.
Tivemos alguns ilícitos eleitorais que, de certa forma, mancham um pouco o processo, como é o caso, por exemplo, da detenção de dois jovens que estavam a fazer campanha a favor do candidato Darnamo, mas o caso foi entregue às autoridades, já foi resolvido, e tivemos agora informações de que essas pessoas foram soltas com a pronta intervenção da Procuradoria da cidade. E ainda um caso também de ilícito de uma senhora que supostamente estava a fazer entrega de uma lista de 24 pessoas estranhas ao presidente de uma mesa. A única coisa que nos preocupa neste momento, na verdade, são os níveis de abstenção. Houve assembleias de voto que praticamente não tinha ninguém para votar. Lutamos com receio de que os níveis de abstenção ultrapassem os 75% que observamos na primeira volta.
Sobre os ilícitos eleitorais, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, Zacarias Nakute, minimiza, confirmando que...
momento, não temos nenhum caso de sobressalto. Penso que o município tem se comportado de forma civilizada, de forma ordeira, e o processo está decorrendo sem nenhum sobressalto. Continuamos a reiterar o nosso apelo no sentido de que os municípios continuem com esse comportamento de civismo, continuem com esse comportamento ordeiro.
Os órgãos da administração eleitoral reconhecem igualmente os problemas, mas minimizaram garantindo que foram resolvidos. Martinho Marcelino é presidente do Conselho Distrital de Eleições de Nampula.
E pode ser beneficios organizacionais, mas não porque foi de uma coisa supercedada e uma coisa que vai se resolver já está no... E neste momento eu avalio com um processo de muito tranquilidade e neste contexto nada há de acontecer anormal.
Recorde-se que foram inscritos para votar tanto nesta segunda volta quanto na primeira, um total de 259.590 eleitores distribuídos em 401 assembleias de votos. Sitoy Lutschek, DW, Nampula.
E hoje perguntamos-lhe como avalia a segunda volta das eleições intercalares em Nampula. Justifica-se, na sua opinião, a ocorrência dos mesmos constrangimentos nas urnas registados na primeira volta? Comigo tenho Nádia Issoufo. Boa noite, Nádia. O que pensam os nossos ouvintes sobre este tema?
A Natália Daúdo, por exemplo, considera que o processo foi lastimável. Raimundo Silvestre está confiante que Renamo ganha as eleições. E Ezequiel Nhazicu diz que foi algo propositado, portanto, ele refere-se claramente aos ilícitos e aos problemas da votação. A CNE e o STAI são órgãos sem estatuto, considera este internauta. E J.J. Nyong'o escreveu: eu vejo muitos europeus preocupados com a democracia e a economia africana. Alguém me explique porque é que a Angela Merkel faz 4 mandatos consecutivos. Eu acho que deviam cortar as ajudas à África e todas essas tecnologias. Deixem os africanos em paz. Nada pessoal, só vejo envolvimento estrangeiro demais. A Rádio Moçambique nunca cobriu uma eleição europeia. Essas são algumas das respostas dos nossos internautas, Raquel, e mais tarde haverá mais.
Obrigado, Nádia. Sabe como ainda pode participar neste debate?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Ainda em Nampula, a Rádio Encontro denuncia sabotagem das suas emissões em época de eleições intercalares, mas a emissora não parou por isso. Neste dia em que os cidadinos de Nampula escolhem o seu novo edil, a plataforma online foi a alternativa para a divulgação da informação. A Rádio Encontro promete fazer queixa logo a seguir ao processo. De lembrar que na véspera da primeira volta das intercalares, a emissora que é parceira da DW foi igualmente alvo de ameaças por parte de altas personalidades do partido no poder, a Frelimo. Sobre a sabotagem, o diretor adjunto da rádio, Cantífola de Castro, começou por relatar o seguinte à DW África.
É um fato, o nosso canal 101.9 FM foi invadido. Por que não sabemos? Porque é uma emissão que só transmite, toca músicas variadas, não se fala nada e apenas só se escuta música. Já estamos a registrar 3 dias que passam e hoje é o 4º dia que estamos nesse cenário. Pensávamos que fosse problema do nosso equipamento, mas ainda continuamos, depois de tanto trabalho dos nossos técnicos, não se está a superar esta situação.
A Rádio Encontro continua a ser alvo de pressão por parte da Frelimo aí na província de Nampula?
A Rádio Encontro, nesta segunda volta, a pressão é silenciosa, como digo, e é diferente da primeira volta em que havia afirmações verbais, troca de palavras e ameaças de um lado para o outro. Mas esta vez, a ameaça maior, que para nós também é grande preocupação, é que tenham bloqueado e sufocado ao mesmo tempo o nosso sinal de emissão, tanto é que os ouvintes nem podem captar com muita facilidade o nosso sinal de áudio. Então, os receptores também já sentem esta interferência e fica tudo mais alto.
Acha que esta situação é uma sabotagem com vista a silenciar a Rádio Encontro neste contexto particular de eleições?
Não temos dúvidas que seja uma sabotagem, porque já pelo trabalho que temos vindo a realizar e que tem sido também uma ameaça para muitos que se consideram como detentores de poder, isto pode servir também de meio para já realizarem os seus intentos e assim criarem todas as manobras possíveis para tomada de poder aqui no município de Nampula, como diziam, a todo custo.
A quando da intimidação que a Rádio Encontro foi alvo ainda este ano, apresentou a queixa ao MISA e também à Forcom. Estas duas organizações iniciaram algum processo com vista ao esclarecimento do assunto?
MISA, por parte de Nampula, já emitiu um comunicado em repúdio a esta situação, mas o Forcom não emitiu um documento oficial que fosse assim paralelo àquilo que foi o trabalho do MISA. Mas a situação já foi reportada às duas instituições que tutelam a comunicação social aqui em Moçambique e, sobretudo, aqui em Nampula.
E relativamente a esta suposta sabotagem que a Rádio Encontro está a ser alvo, já foi feita alguma queixa ao gabinete de informação?
Por enquanto não avançamos com nenhum processo. E, infelizmente, hoje não temos como fazer isso também, porque todas as instituições em Nampula estão paradas, todas as atenções estão viradas para o processo de votação. E esperamos amanhã, quando as instituições públicas funcionam, fazermos o trâmite regular daquilo que é também esta situação que estamos a viver na Rádio Encontro.
E como é que a Rádio Encontro espera reportar o processo eleitoral de hoje para o seu público?
Por enquanto, estamos a reportar por duas vias alternativas. Por um lado, estamos a usar a transmissão online. A nossa rádio também está disponível para todo o mundo através da plataforma online e também no nosso website, no Facebook. E também é possível ouvir a nossa rádio de forma alternativa, ainda neste canal 101.9 que está invadido, mas os ouvintes precisam de reposicionar os seus receptores por forma com muita dificuldade também a sintonizar o nosso canal.
Esta foi uma entrevista com Cantífola de Castro, diretor adjunto da Rádio Encontro, conduzida por Nádia Issoufou. Seguimos agora com algumas notícias. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, disse ter sido informada acerca da alegada invasão da frequência da Rádio Encontro. Num comunicado enviado às redações ao fim da tarde de hoje, o MISA confirmou ainda o caso de agressão física à jornalista Elisa Rodrigues, também da Rádio Encontro, quando esta fazia a cobertura das eleições intercalares. Ainda em Moçambique, a Inspeção Nacional das Atividades Económicas anunciou hoje a incineração de cerca de 55 toneladas de derivados de carne oriundas da África do Sul. Suspeita-se que os produtos pudessem estar contaminados com listeriose. Segundo o governo, apesar de não ter sido registado nenhum caso de listeriose em Moçambique, os hospitais e centros de saúde continuam em alerta. Terminou esta quarta-feira a primeira Assembleia Plenária Anual dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST, que decorreu no Nanibe. No final do encontro, os bispos angolanos mostraram-se preocupados com a degradação da saúde em Angola e voltaram a condenar a lei da despenalização do aborto. No âmbito da expansão da Rádio Eclésia pelo país, a CEAST exortou ainda os cristãos católicos angolanos a participar ativamente na sustentabilidade das rádios católicas provinciais. O julgamento do jornalista angolano Rafael Marques, acusado dos crimes de injúrias e ultraje a órgão de soberania, foi reagendado para o dia 19 deste mês. A primeira sessão do julgamento do jornalista estava agendada para o início deste mês de março. Na Guiné-Bissau, os partidos políticos com assento parlamentar recusaram hoje discutir com o presidente José Mário Vaz o impasse na formação do governo do primeiro-ministro Artur Silva. O presidente guineense reuniu esta tarde com a comunidade internacional, sociedade civil, entidades religiosas, Partido da Renovação Social e o grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC para tentar ultrapassar o impasse governativo no país. No entanto, a reunião terminou sem resultados. José Mário Vaz marcou já um novo encontro para a próxima terça-feira. Ainda em Bissau, a polícia judiciária deteve hoje Olaf Baumgarten, o cidadão alemão que preside a Fundação Vest África, acusada de ter ficado com 100 mil euros destinados à construção de um centro de hemodiálise em Bissau. Segundo a agência de notícias Lusa, os 100 mil euros foram doados pela empresa Augustus. Esta tarde, momentos antes de ser detido pela EPJ, Olaf confirmou ter ficado com 90 mil euros e ter utilizado esse dinheiro em proveito pessoal. Prometeu devolver a soma dentro de 90 dias e fazer com que o centro de hemodiálise se torne uma realidade na Guiné-Bissau.
DW, quarta-feira.
Na Alemanha, 6 meses depois, foi hoje empossado o quarto governo da chanceler Angela Merkel. Os deputados reconduziram Merkel no cargo, pondo fim a 171 dias de impasse. Após meses de negociações difíceis, o novo governo de coligação envolve os conservadores da União Democrata Cristã, CDU, e da União Social Cristã, CSU, bem como o Partido Social Democrata, SPD. O reforço da participação alemã na Europa, a imigração, o trabalho e a saúde são pontos-chave do acordo de coligação. E na política externa, a África surge em destaque. O que pode o continente esperar do novo governo alemão? Foi o que tentou saber Daniel Pels num trabalho adaptado por Maria João Pinto.
O continente africano não fica de fora dos planos do novo governo alemão. Pelo contrário, é mencionado 28 vezes no acordo de coligação entre a CDU-CSU e o SPD. Um sinal de forte relevância, diz o especialista em África, Andreas Miller, diretor do Instituto Bergstresser Arnold, em Friburgo.
Surpreendentemente, a África é uma grande prioridade. Diria que surge da forma mais forte, comparando com os acordos anteriores.
O compromisso com a África vem no seguimento do ano passado. Durante a presidência do G20, o governo alemão apresentou dois programas ambiciosos para uma nova cooperação com o continente, o Compact with Africa e o Plano Marshall para a África. Mas, até agora, pouco foi feito neste sentido. Para o político da CDU, Frank Heinrich, o acordo de coligação de 179 páginas mostra que, desta vez, o governo alemão fala a sério.
Os primeiros instrumentos já foram criados. Aumentámos a cobertura dos seguros de risco e foi só o primeiro passo, ainda antes do acordo de coligação.
O governo estabelece as mesmas prioridades prometidas em 2017, como a nova lei de investimento para o desenvolvimento promete levar mais pequenas e médias empresas para o continente africano e os seguros de risco para as empresas alemãs tendem a ser melhorados. Mas a Africa Verein, a Associação das Empresas Alemãs com Negócios no continente africano, alerta para a repetição dos erros do passado. Há muitas receitas antigas no acordo de coligação, diz também Andreas Miller.
Basicamente, é pouco provável que os investidores alemães façam fila em África. As oportunidades no continente são limitadas, uma vez que a oferta de alta tecnologia alemã, que é o que muitas empresas pretendem exportar, não correspondem exatamente às necessidades africanas.
A sociedade civil e a oposição também estão cautelosas, embora o governo queira também aumentar a ajuda ao desenvolvimento, uma vez que investir mais em África pode significar o aumento da despesa com a defesa. Para já estão previstos mais 2 mil milhões de euros para as duas áreas, lembra Uwe Kekeritz, porta-voz para a política de desenvolvimento dos Verdes.
Há 2 mil milhões de euros, mas não está claro se é política de desenvolvimento, se são gastos militares.
Não podemos seguir um crescimento na proporção de 1:1. Isso significa que a política de desenvolvimento vai aumentar tanto como os gastos militares. E não concordo com isso.
Muitos dos planos para a África têm o cunho do ministro do Desenvolvimento, Gerd Müller, que se mantém no cargo. E Müller já prometeu que o Plano Marshall para a África será o ponto principal da nova ofensiva africana da Alemanha. O foco deverá estar nos programas para startups e PMEs, formação profissional e energias renováveis. O comércio entre África e Alemanha também deverá ser feito de forma mais justa, algo que os críticos pedem há muito. Maria João Pinto, DW.
Portugal pode ter um papel muito importante na definição de um verdadeiro plano Marshall para a África. Quem o diz é o presidente do Parlamento Europeu, que esteve reunido esta quarta-feira com o primeiro-ministro português, António Costa. Para Costa, a solução para a imigração ilegal proveniente de África para a Europa passa necessariamente por ajudar ao desenvolvimento e à paz no continente africano. Nos últimos dias, São já mais de 8 mil os etíopes que procuraram refúgio no Quênia. A coordenadora da Cruz Vermelha do Quênia alertou em declarações ao jornal Daily Nation que não há comida, água potável nem alojamento para os recém-chegados e não descarta a possibilidade de um surto de cólera caso a situação não seja controlada. A Turquia vai receber mais de 3 mil milhões de euros para ajudar os refugiados. A Comissão Europeia pediu aos Estados-membros que repitam o compromisso assumido em 2016 e disponibilizem 2 mil milhões de euros dos seus orçamentos para a Turquia. A União Europeia lembrou ainda que a verba já enviada permitiu levar 260 mil crianças à escola e apoiar mais de 1 milhão de refugiados sírios através de transferências mensais em dinheiro.
DW. Espaço do ouvinte.
E o que dizem os nossos ouvintes, Nádia?
Só tenho 20 segundos para responder. A Mirage Lacimo, por exemplo, diz que Paulo Vanhala ganha as eleições porque o considera o homem certo. Já JP Magura considera que aguarda, ou diz que aguarda pelos resultados, está ansioso e depois irá tecer um comentário. Temos mais respostas, mas não temos mais tempo.
Muito obrigada, Nádia. Agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook. Tenha uma boa noite. Nós voltamos amanhã.